Mas agora nós começamos o nosso, a nossa conversa, o nosso programa de hoje, estúdio cheio. Estão aqui com a gente as pesquisadoras Thaís Kalili, também a Ana Cláudia Avelar e o Eliezer Costa, ele que são membros do CEDOC, o Centro de Documentação e Memória da Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Pessoal, conta para mim, conta para nós, afinal de contas, nossos ouvintes também querem saber o que, que é o CEDOC.
Bom, o CEDOC, ele é o Centro de Documentação e Memória da Faculdade de Educação. Eu vou fazer aqui uma apresentação do pessoal e vou deixar para a Thaís e para a Ana Cláudia elas te darem as notícias todas. Bom, nessa atual gestão, ele está sob a coordenação da professora Andréia Moreno e a minha, Eliezer, como vice-coordenador, trabalhando com a Ana Cláudia Velar, Thaís Kalili, o Elson Júnior e o Nathan Mark. Então, essa é a nossa equipe de trabalho hoje.
O Centro de Documentação, ele passou por uma institucionalização em 2008, né? E ele tem o objetivo da preservação dos documentos históricos institucionais da Faculdade de Educação. O centro, ele dá tratamento arquivístico, né, que é a produção de inventários acerca da proveniência do acervo, né? Ele também trabalha com a higienização dos documentos e trabalha com a guarda do material que a gente chama de armazenamento. Tudo isso respeitando os preceitos arquivísticos, né? Todo esse trabalho, né, tem sido feito para propiciar o acesso à informação por parte dos pesquisadores e pesquisadoras, né, conforme prevê a Lei 12.527/2011, que a gente carinhosamente chama de Lei de Acesso à Informação, né?
Então, gente, aí como a Ana Cláudia falou para vocês,
os centros de documentação, né? A importância desses centros, eu acho que a Thaís podia explicar melhor para
a
gente.
Então, a importância e assim, a finalidade de um centro de documentação, o objetivo dele seria reunir, organizar, identificar, conversar, conservar, e produzir o conteúdo e assim disseminar informação histórica para os públicos, tanto interno como externo, né? E com isso, começou a ter uma preocupação muito grande com essa preservação dessa documentação e com a memória ao longo da década de 70 aqui no Brasil. E isso começou a surgir, essa preocupação, muito, essa construção, muito dentro dos centros acadêmicos, vinculados às instituições públicas e também privadas. E começou a tomar uma importância muito grande nesse meio acadêmico. Depois foi pegando e alcançando um pouco no meio empresarial. Mas o fato é que assim, a gente precisa lembrar dessa importância dos documentos ali guardados dentro dos centros de memória da educação, principalmente do CEDOC, que ele vai contar ali para a gente, dentro do acervo, documentos assim, importantíssimos, falando sobre a história, formação da Faculdade de Educação. E temos documentos lá que vai contar desde dessa formação do mestrado, que foi na década de 70, com a Laide Lisboa, né? Tem os documentos da Otaísa também, Romanelli, que é uma grande referência, uma mulher, né, assim, grande referência dentro da educação, da história da educação, que tem assim, vários livros publicados, um dos mais volumes, edições, né, publicadas.
É um sucesso editorial, Thaisa Romanelli, quando se diz respeito à história da educação.
No Brasil,
né? Sim.
É importante destacar a história desse livro, né, porque foi um livro rejeitado em princípio pela editora, né, e depois publicado por outros caminhos e se tornou aí um fenômeno editorial na linha da história da educação.
Sim. E aí, gente, é importante dizer que o CEDOC está localizado na Faculdade de Educação, né? A gente tem aí duas salas atualmente, uma sala que é o acervo do SEDOC. Essa sala contém uma estante deslizante e documentos, equipamentos para acesso à informação.
A leitura, né, Ana Cláudia? Isso. Porque como lá contém arquivos e contém documentos que são iconográficos também de audiovisual, a gente tem lá os equipamentos de videocassete, de CD, que foram nos doados, né?
Uhum.
E que pode fazer a leitura para o pesquisador poder ver o que, que tem, fazer suas investigações ali dentro desse material, né? Com o que contém lá.
E o pesquisador precisa agendar a visita?
Seria interessante, porque assim, no momento, a gente está no momento de estruturação, então, como a Ana Cláudia já tinha dito para vocês, a gente está fazendo o inventário, a gente está no processo de inventariação dos documentos. E aí, assim, tá assim, passo a passo. Consegue-se fazer uma pesquisa, a gente consegue fazer algumas localização dos documentos, mas seria interessante fazer a agenda até para a gente poder organizar nesse primeiro momento, assim, fazer a localização para ficar mais fácil para o pesquisador. Embora a gente já conta com o pesquisador lá e que já está fazendo algumas investigações sobre o colégio de aplicação.
Que é, né? Agora conhecido como Centro Pedagógico, né? CP.
Isso.
E como é que faz para agendar?
Entre em contato.
Bom, nós temos um e-mail. O nosso e-mail é sedocfaiufmg@gmail.com. Esse é o caminho melhor para que a gente possa fazer o agendamento. Né?
Ou se não, pode ir até a FAI também e agendar conosco lá, né? A sala é 1107, né? No corredor do Xerox, para quem conhece a FAI, é importante dizer, porque ela fica um pouco escondida.
E a gente está lá funcionando das 8 às 17 horas.
Isso. É importante dizer, Yolanda, que o acervo do SEDOC, a gente tem duas grandes coleções, né? Que é uma coleção institucional e uma coleções pessoais, né? As coleções pessoais são de guarda da própria pessoa, né? A pessoa guardou esses documentos durante a vida e depois repassou ou ao SEDOC, ou algum familiar repassou para o SEDOC. A gente tem coleção pessoal, por exemplo, da professora Laide Lisboa, do professor e diretor da FAI, Neidson Rodrigues, da professora Magda Soares, da professora Lúcia Casasanta, entre outros. E o acervo institucional, que é a própria instituição que guardou esse documento, né? E a gente tem setores da instituição, como diretoria, biblioteca, departamentos, como departamentos de métodos e técnicas da educação. E aí, dentro desses setores e departamentos, a gente também pode contar história de sujeitos, né? A gente tem projetos como acervo do projeto Veredas, educação indígena, educação do campo, ou, como a Thaís mesmo disse, né, do colégio de aplicação, porque era sediado na faculdade de educação, né? Então a gente tem essa gama de acervo atualmente no SEDOC, né?
E dentro desses documentos, né, Ana, é bom a gente lembrar que a gente vai encontrar diversos tipos de documentação, que vai passar por livros,
atas de reuniões.
Atas de reuniões, vai ter fotografias, folhetos. E cada um, é importante a gente lembrar, assim, que o documento está ali para se fazer várias leituras, o pesquisador, né? Então, por exemplo, dentro de um folheto, que a gente pensa o convite, é só um convite, ali você pode identificar, assim, as festas que foram produzidas no momento ali, as exposições, manifestações que foram apresentadas naquele momento, né, naquele período do que está indicado ali no convite desse documento, né? E nas atas vão estar, tá, assim, os registros das tensões que podem ter acontecido ali naquele local, né, de produção de conhecimento, do saber, né? E, Ana...
Só destacando o trabalho do SEDOC bem brevemente, né? O trabalho do SEDOC hoje, ele conta com a higienização dos documentos, né? É, o inventário e a guarda. No momento atual, a gente está preferindo trabalhar com o inventário, porque, como a Thais diz, a gente ainda tem poucos inventários produzidos, mas até o final do ano, no próximo ano, a gente já estará...
com fôlego e pegando fim.
preparados para receber pesquisadores e pesquisadoras com mais tranquilidade, né?
E mais documentos, né, que já estão chegando, já estão lá para serem trabalhados.
Sim, sim, sim.
Pessoal, muito obrigada por vir nos apresentar o SEDOC hoje. Um dia a gente vai, com mais tempo, inclusive descobrir essas outras pesquisas que estão sendo realizadas no SEDOC. Já estamos com um em andamento sobre o Colégio de Aplicação, que hoje é o CP. E muito obrigada pela presença nesse inicinho de noite de segunda com a gente.
É, obrigado, Yolanda. A gente agradece o convite de vocês, né, e a participação nossa aqui, nesse momento aqui importante.
É, e Yolanda, a gente não pode deixar de agradecer também aqui que a manutenção do SEDOC hoje, ela é muito importante em função do apoio que a direção da Faculdade de Educação tem nos dado através da diretora Deise e do diretor Wagner.
Tá certo, nós encerramos essa conversa com uma sugestão de música de vocês, não é? Do Gonzaguinha.
Isso.
Pequena Memória de um Tempo Sem Memória.
Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tanto Július de Santana, nessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. E tantos são os homens por debaixo das manchetes. São braços esquecidos que fizeram os heróis. São forças, são suores que levantam as vedetes do teatro de revistas, que é o país de todos nós. São vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, é que ela é bem mais vida. São vidas que alimentam nosso fogo da esperança, o grito da batalha, quem espera nunca alcança. E quando o sol nascer, é que eu quero ver quem se lembrará. E quando amanhecer, é que eu quero ver quem acordará. Eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. Eu quero é cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria. E vamos à luta.